Olá para você que segue ligado aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais uma edição do Pecuário e Mercado desta quinta-feira, dia 11 de dezembro. A gente trazendo todas as informações sobre o mercado do boi gordo. E olha, a gente já começa a edição de hoje com o quadro Mercado do Dia. E quem nos ajuda a traçar todo o cenário para o setor é o Raul Berto, ele que é head de pecuária da Agrifato. Raul, seja muito bem-vindo ao nosso site.
Olá, Andressa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
Raul, já começo te perguntando: a gente tem visto um dezembro tranquilo para a pecuária, de muita estabilidade, indústrias com escalas em grande parte alongadas. Você acha que esse cenário deve seguir até o início do próximo ano?
Olha, Andressa, a gente está falando de um mês curto, né? Então, a gente está falando aí de um mês de dezembro. Praticamente temos aí Natal e Ano Novo caindo no meio da semana, então inviabiliza muito a sexta-feira. Já temos aí férias anunciadas em alguns frigoríficos, com escala, com abates acontecendo até o dia 19. Então, 19 a gente está falando da semana que vem, né? Então, praticamente a partir do dia 22 a gente vai ter escalas muito reduzidas. E isso faz com que as escalas elas aumentem. E aí, por curiosidade, né, o pessoal tem falado muito sobre essas escalas alongadas. Por curiosidade, do ano passado a gente teve aparentemente a mesma quantidade de dias aí que estamos tendo atualmente. Então, se a gente for dividir, né, entre frigoríficos pequenos e médios, a gente está falando aí de escalas entre 7 e 8 dias, pequenos e médios, tá bom? E é mais ou menos esse mesmo número que nós estávamos tendo aí no ano passado. Quando a gente fala de frigoríficos grandes, a gente está falando de escalas aí acima de 12 dias, de 12 a 15 dias no ano passado, e hoje temos aproximadamente isso, né? Alguns frigoríficos aí empurrando para janeiro, já principalmente os frigoríficos grandes. Assim, é um cenário aí que a gente vem observando que acontece rotineiramente aí no final do ano, né? Nesses últimos dias do ano, por conta das festas.
Exatamente. E Raul, a gente também vê esse cenário presente na B3. Depois de um novembro bastante volátil, com bastante movimentação no mercado futuro, a gente também vê uma baixa liquidação das posições também.
Pois é, Andressa. Atualmente a B3 ela tá estagnada. A gente está até brinca, a gente cansa de falar do boi a 320 agora, 320, 322. E é justamente isso que a B3 está planejando, tá projetando ali pro dezembro, né? Quando a gente olha as cotações na tela agora, o dezembro a 319,65, um pouco abaixo aí do tal indicador da TAGRA. Aparentemente, nessa semana a gente teve uma esfriada aí mesmo das cotações. De ontem para hoje, principalmente, e mas um boi aparentemente firme. O que mais a gente fica prestando atenção ali com relação à B3 é o volume financeiro também, né? Então a gente tem um volume financeiro baixo nesses últimos dias. Aparentemente aí fazem mais ou menos uns 15 pregões e a gente está tendo um volume financeiro bem baixo.
Exatamente. E Raul, outra informação que o mercado estava aguardando que eu queria debater aqui com você é sobre os abates. Ontem o IBGE trouxe esses dados, a gente teve um volume recorde nos abates, principalmente se a gente parar para pensar em bovinos, e a gente consegue detalhar como foi a participação dessas fêmeas nesses abates?
Claro, Andressa. Bom, começando pelos abates de maneira geral, né? Nós tivemos um incremento, isso no acumulado de janeiro a setembro, né? Lembrando que a gente fala aí de abates IBGE, a gente está falando dos abates formais relativos ao último trimestre. Então, se a gente for pegar um comparativo aí no ano, um acumulado do ano de janeiro a setembro, a gente teve um incremento de 5,85% de abates totais, tá? Frente a 2024. Então, isso totalizando aí 31,76 milhões de cabeças. Somente nesse terceiro trimestre, né, falando ali até setembro, foram abatidos 11,28 milhões, então um aumento de 7% frente ao mesmo período do ano passado. Então, não só no ano, mas também no trimestre nós tivemos um aumento. E aí, quando nós caímos para as fêmeas, ela atingiu só no terceiro trimestre, 5,16 milhões de cabeças, ou seja, 21% de aumento em comparação ao mesmo período do ano passado. E aí, quando a gente olha essa participação por percentual, né, que aí acaba ficando um pouco mais visual, nós tivemos uma participação de 48%, Andressa, e isso é um volume histórico, tá? De participação de fêmeas nas escalas de abate. Quando a gente olha por meses nesses últimos trimestres, a gente tem um destaque ali para julho, tá? Em específico. Então, julho registrou aí o maior volume de abates de fêmeas da história, e aí totalizou só no mês 1,8 milhões de cabeças abatidas. E aí, caindo para os machos, né, outra categoria, a gente teve um recuo. Então, por outro lado, né, tivemos um aumento de fêmeas e um recuo dos machos. Um recuo aí de 2% no comparativo anual. Então, fechou o abate de machos aí em 6,12 milhões. E aí, justamente por essa redução dos machos, que nós tivemos também uma redução das carcaças. Então, em comparativo aí com o ano passado, nós estávamos tendo um abate de carcaças aí por animal de 261 quilos, e agora estamos com uma média de 256, justamente porque estamos abatendo mais fêmeas.
Raul, e como esse abate a gente tem visto ao longo desse ano todo, o volume, a participação de fêmeas foi bem expressivo, e como isso vai mudar todo o ciclo pecuário para o próximo ano? Porque a reposição a gente está vendo que tem seus patamares cada vez mais elevados, e essa participação de fêmea vai contribuir ainda mais para um cenário de valorização no próximo ano.
Exatamente, Andressa. A reposição está sendo um problema, né? Principalmente para o pessoal que está tentando repor o gado para o ano que vem, falando em tipi, alguns confinamentos que não pararam aí. O fato é que a reposição, tanto bezerro como boi magro, já subiu, né? Então, bezerro aí a gente tem um ágio muitas vezes acima de 40%. Isso, queira ou não, é um valor considerável aí de colocar na ponta do lápis. Quando a gente está falando aí de boi magro, a gente teve aí consecutivas vezes ao longo do ano que a arroba caiu e o boi magro se manteve. Então, isso fez com que a arroba, o ágio ali relativo ao boi magro, se mantivesse aí acima de 15% em algumas oportunidades. E aí, atualmente, a gente tem um mercado um pouco mais aquecido aí para reposição. Então, assim, falando de reposição, já é um dos primeiros sinais, né, de virada de ciclo pecuário. Ela já está bem aquecida e a gente já observa isso desde o começo do ano. Agora, o próximo sinal é relativo a essa diminuição, né, do volume de fêmeas abatidas. E é isso, a gente vai vendo e observando ao longo do ano, né? Acredito que mas no primeiro semestre a gente já consiga ter uma confirmação mesmo de que esse volume de abates de fêmeas aí ele está reduzindo consecutivamente. Então, assim, é esperar os dados para a gente ter uma comprovação de que a gente virou realmente para a fase alta do ciclo pecuário. E aí é só os dados que vão nos mostrar, né? Conforme vai passando o tempo aí, a estação de monta, principalmente ao final da estação de monta, o pessoal faz muito descarte de fêmeas, de vacas vazias, vacas que não emprenharam, a gente já consegue ter uma noção aí de como que vai ser o ano. Então, acredito que a partir de março a gente já consiga ter uma boa noção de como que vai se comportar com relação à participação de fêmeas e virada de ciclo.
Raul, conversando com alguns pecuaristas, eles falam que para atender o mercado externo, as indústrias bu buscam por mais machos e as novilhas e as vacas acabam sendo destinadas ao mercado interno. A gente viu isso, as vacas sendo destinadas mais ao mercado interno nesse ano?
Exatamente, Andressa, a gente viu, inclusive é uma aptidão da indústria, né? Isso acho que é algo que não só aconteceu nesse ano, mas em outras épocas. A gente tem observado mais, às vezes, uma busca ali por carne de qualidade aí, vindo de novilhas, Angus, principalmente, e aí já visando outro mercado que não seja o mercado interno.
Então, a tendência também, talvez, para o próximo ano é ter um descolamento, um ágio sobre a vaca do boi.
Pode ser, Andressa, pode ser. O fato é, né, de quando a gente começa a tirar um pouco essas vacas das escalas, querendo ou não, o frigorífico ele tem que buscar repor em alguma outra categoria, né? Então, eu acredito que apesar de a gente, sazonalmente, a gente vai passar a ter uma diminuição agora, já está tendo, né, uma diminuição quando a gente olha no mês a mês, de vacas abatidas, o frigorífico ele realmente tende a buscar cada vez mais vaca para tentar diminuir o seu preço médio ali que ele paga da carcaça, né? Mas agora, quando essas vacas começam a sair do mercado, o pecuarista começa a reter, pode ser que ele tenha aí venha dar algum tipo de contribuição, um tipo de bonificação ou aumentos de preços aí nessa categoria para realmente estimular o frigorífico não a reter, mas sim levar para baixo.
Exato. Bom, eu também gostaria de detalhar com você um pouquinho sobre as exportações. A gente viu uma primeira semana de dezembro até muito aquecido, o mercado estava esperando esse arrefecimento dos embarques, que tradicionalmente sempre acontece ali por parte da China. Mas como a gente pode destacar essa primeira semana de dezembro para o setor? Ah, Raul,
Eu
eu
estava
acho que
mudo aqui,
você.
desculpa. Não, eu estava comentando, falando com relação ao mês de novembro, primeiramente, né? Nós tivemos aí o mês de novembro histórico, para o mês de novembro, né? Tivemos um recuo nas exportações, falando no recuo mensal ali, frente a outubro. Lembrando que outubro nós tivemos um mês recorde de exportações, e novembro espantou muita gente, né? Porque era um mês que estava. Nós estávamos esperando um recuo das exportações, e assim, foi um recuo, mas não foi um recuo tão exponencial, né? Foi algo mais contido mesmo. E aparentemente tivemos alguns players tirando o pé um pouco das exportações, falando em China, mas não tanto como de costume, né? Então, os players realmente continuam aquecidos, buscando a carne brasileira. Carne brasileira se encontra aí no patamar de 60 dólares por arroba, então patamar não é o patamar aí mais barato do ano, nem o mais caro, mas é um patamar um pouco mais elevado do que a gente estava tendo aí ao longo desses meses, principalmente por uma função aí ao câmbio também, logicamente é o preço da arroba. E falando mais em específico sobre essa primeira semana essa primeira semana de dezembro, o volume caiu. Então, na primeira semana nós exportamos aí 76 mil toneladas de carne in natura, um volume abaixo do que nós estávamos tendo em novembro, onde nós exportamos aí 100 mil toneladas. Então, comparativamente, né, 23% abaixo. Só que quando a gente olha no anual, é um volume maior do que nós estávamos exportando em dezembro do ano passado. Então, 78%, Andressa, de diferença que a gente estava exportando no ano passado. Assim, o volume para um mês de dezembro, que aparentemente começa bem aquecido por parte das exportações.
Exatamente. Raul, eu te agradeço aqui a sua participação e claro que eu vou te convidar para participar mais vezes para a gente continuar falando sobre o setor.
Eu que agradeço, Andressa. Uma boa tarde.
Então é isso, você acompanhou a entrevista com o Head de Pecuária da Agrifato. O Raul Berto destacou aqui para a gente todo um cenário, principalmente do mercado físico, como que está o andamento. Tem algumas indústrias frigoríficas que já iniciaram as férias coletivas. A gente também vê aí algumas indústrias trabalhando com escalas mais alongadas. Ele trouxe todos esses detalhes e uma estabilidade da arroba prevalecendo no mercado físico. O mercado futuro também está estagnado. Os preços estão sempre ao redor de 320 a 322 na maioria dos contratos. E claro, ele trouxe todo esse cenário de abate das participações das fêmeas, recordes aí nesse ano de 2025. Bom, a gente vai para os nossos indicadores com base no fechamento do dia anterior, no fechamento dessa quarta-feira. A Datagro fechou cotado em 320,72 centavos por arroba, com queda de 0,22%. Já a AgroBrasil teve uma queda de 2,62% e precificado em R$ 314,58 por arroba. A Scott Consultoria permaneceu estável em R$ 322 por arroba. E o CPEA fechou ontem a R$ 320,90 por arroba, com queda de 0,50%. 0,50%. Bom, vamos para B3 e ver como o mercado está trabalhando nessa sessão. Trabalha com leves quedas. O dezembro está precificado em R$ 319,70 por arroba, com queda de 0,05%. O janeiro está precificado em R$ 325,15 por arroba, com queda de 0,23%. O fevereiro trabalha com queda de 0,15%, precificado em R$ 326,40 por arroba. E o março está cotado em R$ 328 por arroba, com queda de 0,24%. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente traz mais informações aqui na edição do Pecuário e Mercado.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Moda Country, moderna e sustentável, é na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Voltando com o Pecuário e Mercado desta quinta-feira, e a gente vai para o nosso quadro Fala Pecuarista. E a gente vai trazer informações diretas do Mato Grosso do Sul sobre como está o andamento do mercado por lá. A gente só está esperando para rodar a vinheta. E quem nos ajuda a entender como está o mercado por lá é o Frederico Stella, ele é o diretor da Famasul. Frederico, seja muito bem-vindo aqui na edição do Pecuário Mercado.
Olá, como vai? Tudo bem?
Tudo certo. Queria entender como que anda o mercado. A gente tem visto, de uma forma geral, estabilidade na maioria das praças. Esse cenário também está seguindo assim no estado do Mato Grosso do Sul. Estabilidade, frigoríficos já entrando em férias coletivas por aí?
Temos algumas plantas que sim, esse mercado estável, como no resto do país, né? O preço da arroba bateu aqui nos 310, eles estão fazendo escala já para o ano que vem, só para você ter uma ideia, né, de cumprido, como que está cumprido essas escalas, e o preço está variando entre 310 e 315 para escalar para o ano que vem.
Fred, mas o pecuarista já está negociando para o ano que vem ou com essa questão dos pastos, de podendo deixar no pasto, o pecuarista está tentando ali esperar para ver se deixa para o próximo ano, para ver se tem preços melhores?
A grande maioria sim, viu, Andrés? Porque a gente tem essa condição que você falou aí de boas chuvas. A gente aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos um ano menos pior do que o ano passado, em relação à chuva. Então a gente tem hoje a pastagem que nos dá um suporte barato para manter a boiada a pasto, né? Então temos aí uma condição boa de segurar. E a grande maioria sim está aguardando o começo do ano que vem para ver como é que vira. Quem já tinha que escalar já escalou, as escalas já estão fechadas na grande maioria dos frigoríficos. Os grandes já estão com as escalas fechadas. Então agora é só olhar para frente, esperar passar esse final de ano aí para ver como é que vai ser para o ano que vem.
E Fred, os pecuaristas aí na região ficaram esperando o famoso 350. Acompanhei com diversas regiões, todo mundo falava assim: Andressa, será que vamos chegar em 350? E nada, né? Teve várias notícias. Como que ficou a expectativa dos pecuaristas nessa reta final do ano?
Desse jeito mesmo, né? A gente esperando, sonhando. É, tivemos aqui até 325, chegaram a pagar agora nesse último trimestre aqui. E aí, com o alongamento das escalas, é normal, né? É oferta e procura, como quando começaram a fechar as escalas mais comprido, mandaram o boi para 310, e aí ficou mais justo o um negócio. Então, a expectativa se volta toda para o ano que vem, né? Exportações, ver como é que a China vai se comportar, se ela vai sobretaxar os produtos, a carne lá, né? Ficou previsto para final de janeiro eles analisarem como é que vai ser. Há o retorno dos Estados Unidos, o quanto que vai impactar positivamente, com certeza vai impactar positivamente. Eu tenho aqui alguns dados das exportações nossas aqui do estado para os Estados Unidos, em que mostra que a gente, mesmo com a tarifa, a gente reduziu muito pouco, só em 7% a quantidade, o volume exportado para os Estados Unidos. Então a tendência é que esse volume retorne com força total para o ano que vem, já vem retornando, né? E os Estados Unidos hoje, só para você ter uma ideia, é o nosso segundo maior parceiro comercial aqui no Mato Grosso do Sul. Com 13% do que a gente manda para fora, manda para lá. Então a tendência é aumentar esse número e torcer para que a China não reduza, né? Aí a expectativa de alta da arroba se concretiza, se Deus quiser, né?
Exatamente, mas o Brasil tem uma das suas carnes mais competitivas também, né, Fred? Eu acho que isso contribui para que esses grandes players compradores venham até aqui no Brasil e busquem. E é muito importante que eles também comprem a carne do Mato Grosso do Sul.
É isso, a gente tem uma carne aqui em volume e qualidade, né? Então a carne brasileira não é só competitiva pelo preço e também, mas também pela qualidade. A gente está entrando em mercados, a gente sonha com o Japão agora, depois da conquista do título de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, mercados mais exigentes que pagam mais estão também vindo olhando para o Brasil, porque nós temos essa carne de qualidade para oferecer, né?
Exato. E Fred, gostaria de salientar com você também, porque tem outra coisa que o pecuarista fica aí, tem que ficar atento. A gente tem uma perspectiva de preços melhores, mas também a reposição tá com preços também bem elevados. Isso, para quem não faz o ciclo completo, só atua ali na terminação, vai ter margens mais apertadas.
Mas isso é normal, né, Andressa? Isso aí acontece mesmo, é ciclo de alta. É, até nós estamos tendo um caso aqui esse ano no Mato Grosso do Sul, meio diferente para ser estudado, analisado, porque nós tá visivelmente o ciclo de alta, que provavelmente que teria que ter uma diminuição no abate de fêmeas, e o que nós vimos no decorrer desse 2025 até novembro, que nós temos dados fechados aqui, foi um aumento no abate de fêmeas aí na ordem de quase 10% aqui no estado. Passamos de 46% do total abatido para 49%. Então a gente fica sem entender aqui mais ou menos o que que está acontecendo com o Mato Grosso do Sul. Inversão de ciclo para alta, mas aumento no abate de fêmea. Então tá meio confuso aqui ainda a situação.
É verdade, exatamente. Falavam assim: olha, vai inverter o ciclo em agosto, julho, e aí não vinha essa inversão de ciclo. Aí agora algumas pessoas falavam: não, vai ser em janeiro. Aí algumas pessoas estão falando: não, vai ser no segundo semestre. Então eu falei: ué,
Pois
foi.
é, a gente fica sem entender aqui a situação, mas o que dá para a gente tirar disso tudo é o seguinte: nós já estamos com. Já houve um incremento, né? Se você pegar no final do ano passado, de 2024, com esse ano, nós tivemos quase 30% de incremento no preço da arroba, né? A gente já está conseguindo trabalhar com uma margem melhor, menos apertado. E ainda temos todo esse tempo de inversão de ciclo que virá. Já está acontecendo e que virá aí pela frente. Então temos, eu acho que, um ano de 2026 promissor para a pecuária.
E Fred, sem a gente levar em consideração a reposição, como que ficaram os custos de produção nesse ano, principalmente no estado?
Olha, eu acho que assim, cada um tem o seu custo, né? É muito difícil de você colocar uma régua num valor, mas se a gente analisar. O milho, principalmente, vamos pegar o milho, que é um dos principais custos de produção que a gente tem, fora mão de obra, diesel, e esses se mantiveram muito estáveis, né? Mão de obra com um aumento do salário mínimo como vem todo ano, que é uma porcentagem que dá para assimilar. O óleo diesel também que se manteve no valor, não subiu muito. E o milho que chegou a cair, né? A troca da arroba por saca de milho está muito favorável para o pecuarista, né? Em torno de seis, teve a seis, um pouco mais de seis sacas por arroba. Isso é muito bom. Então, em relação ao custo de produção, a gente está também tranquilo. Passou o ano mais tranquilo.
E Fred, vocês usam também o DDG? A gente sabe que se a gente o DDG é bem mais barato do que o milho, tem avançado bastante nos principais confinamentos, principalmente na engorda dos animais. Vocês aí estão investindo, vocês aí estão vendo vantagem?
Sim, é muito bom, muito assim, a gente tem volume também aqui. Nós temos três plantas de DDG no estado, isso vem aumentando, temos uma oferta constante e o preço que é bem atrativo. Isso ajuda também a diminuir o custo de produção da nossa arroba.
Exatamente. E Fred, eu gostaria de destacar aqui com você, para o próximo ano, quais as perspectivas para o mercado, além da alta de preços que todo pecuarista está esperando, mas qual a perspectiva para o próximo ano aí para o estado?
Pois é, a gente tem, vamos dizer, analisando primeiramente a parte climática, uma inversão aí, que então a probabilidade de virar El Niño já está aumentando. Então, geralmente seria um ano um pouco mais chuvoso para nós. Isso é bom, né, em relação a clima, temos uma previsão boa. A previsão da alta da arroba, como você disse, essa eu acho que é firme, pelo menos firme o mercado será, né? Então, a gente fazer a conta da arroba daqui para dia para cima, eu acho que é bem razoável. E em relação ao aumento de custo de produção, a gente não vê muito espaço para aumento de custo, né? A gente vê um milho aí trabalhando, está subindo um pouquinho agora, mas ainda trabalhando dentro de uma faixa de troca favorável, DDG que você falou também. Então, a gente tem um ano, eu acredito que um 2026 um ano bom para a pecuária.
Certo. Fred, eu agradeço aqui a sua participação. Eu desejo um próspero 2026 e a gente vai falando sobre o setor, hein, no próximo ano.
A gente agradece, estamos sempre à disposição aqui. Obrigado.
Você acompanhou então a entrevista com o Frederico Stella, ele é diretor da Famasul, trouxe todo esse cenário para o boi lá no estado. Então, os custos de produção apresentaram um cenário favorável ao pecuarista. Ele destacou isso, a perspectiva também é que continue assim. E, claro, os preços da reposição seguem bem elevados, mas os pecuaristas ali estão lidando com isso. E também, porque isso é de mercado, e também ele já apontou que as indústrias frigoríficas seguem com escalas bem alongadas e já planejando as escalas para o próximo ano de 2026, mas boa parte dos pecuaristas estão ali aguardando preços melhores para realizar essa negociação com as indústrias. Bom, eu sigo por aqui na edição de hoje, mas eu convido vocês a acompanharem a programação do Notícias Agrícolas ao longo dessa quinta-feira e amanhã eu trago mais informações aqui no Pecuário e Mercado. Até mais!
Você sabia que a melhor maneira de começar o dia bem informado sobre o agronegócio é com a gente?